Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:08, boa noite a você de casa, o pessoal do trabalho, está no ar o Gabriela Esportiva, vamos às manchetes de hoje. Ex-Vitória sofre cobrança de torcedor no CT do Corinthians. Clássico decisivo na Champions, estreia histórica na Libertadores. Bahia se fortalece no jogo aéreo e ganha zagueiro artilheiro. Marcelo revela bastidores da saída do Fluminense. Lateral do Bahia é convocado para a seleção brasileira. Seleção brasileira feminina inicia a preparação para a disputa do FIFA Series. Matheus Pereira decide e Cruzeiro estreia na Libertadores com vitória. Goleiro Fábio se torna o jogador mais velho a atuar em uma partida da competição continental. Ex-técnico de brasileiros morre aos 80 anos. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva. Comigo, Tony Café, com Fred Menezes. Boa noite, Fredão.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos aqui, né, Tony? Quarta-feira, para comentar alguns jogos aí sobre o esporte também. E assim nós vamos iniciando o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fredão. Boa noite, Joseph Marie.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, meus amigos do Gabriela Esportiva. Os clubes brasileiros estrearam bem, né? Na minha concepção, foi uma estreia muito positiva, tanto na Copa Sul-Americana, como também na Libertadores da América. Resultados, alguns bons resultados, e hoje teremos sequência ainda de mais competições das Sul-Americanas e da Libertadores da América com Flamengo e Palmeiras em Campo Café.
Muito bem, Zé Maria, boa noite. O Júlio Menezes. Júlio Menezes, não, Fred Menezes.
Júlio César.
Júlio Imperador. Boa noite, Julião.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Ouvintes do Gabriela Esportiva. Daqui a pouquinho vamos falar do Campeonato Baiano Série B 2026 aqui no Gabriela Esportiva. Vou confirmar para vocês os 10 times participantes do certame deste ano, né? E vamos falar também do Feira Futebol Clube, o mais novo time de Feira de Santana. Nós fizemos um levantamento aqui do elenco de Feira de Santana, então já já vocês vão ficar sabendo quais são os jogadores que vão estarem defendendo as cores do Feira Futebol Clube na Série B 2026. Já já a gente traz esses e outros assuntos, Tony, aqui no Gabriela Esportiva, que está só começando.
Muito bem, Júlio César, 6:12.
Gabriela Esportiva.
6:12, Zé Maria. Vamos falar sobre Sul-Americana, jogos de ontem, né? A fase de grupos, rodada de número 1. Ontem tivemos o Vasco com Barracas Central, Zé Maria, 0-0.
Bom resultado para o time do Vasco. O Vasco usou um time completamente desconhecido, né? Muito desconhecido da grande mídia, e conseguiu fora de casa um empate. E a melhor oportunidade do jogo foi exatamente do atacante Spinelli, né?
É, cabelo de boneca.
Ele deu uma cabeçada num dos raros lances.
Do Canóbio.
Exatamente. E o goleiro conseguiu, do Barrocas, fazer a defesa. É, no meu entendimento, jogando fora de casa.
Barracas, né, Maria?
Barracas, né? Jogando fora de casa, com um time completamente de reservas, entendeu? Uhum. Nem o treinador se deslocou para esse jogo. Foi um bom resultado. Então foi. Tem um jogo da volta, o que o Vasco agora precisa fazer o resultado jogando em São Januário.
Muito bem, Zé Maria, 6:13.
Gabriela Esportiva.
Segundo outro time brasileiro, né Fredão? Também, né? Tá aí na luta da
Sul-Americana,
né? Hoje, ontem tivemos o São Paulo vencendo o Boston River, né? Também, Fred.
Também um jogo fora de casa, o São Paulo venceu bem, né, Zé? Jogou, fez um jogo muito bom, dominou a partida toda, venceu de 1-0, tranquilidade. Começou bem aí a Copa Sul-Americana. São Paulo vai bem no Campeonato Brasileiro também esse ano, apesar de ter feito um ano passado muito atribulado, né? Mas vem dando um bom início aí nessa temporada, como outras equipes também do futebol brasileiro, que hoje vão entrar em campo pela Libertadores, né? Que é o Palmeiras, é o Flamengo, são times aí de ponta do futebol brasileiro e provavelmente devem começar, pelo menos a gente espera, né? Com jogos aí com grandes resultados.
Eu gostei do desempenho do São Paulo. Eu tive a oportunidade de ver esse jogo pela TV Record. E o Calleri, por exemplo, foi um jogador que teve uma entrega muito grande no jogo de ontem. Campo muito pesado, muitas chuvas, mas o São Paulo realmente com uma determinação que me surpreendeu. Acho que essa vitória, entendeu? Praticamente crescem as possibilidades, né? No jogo da volta, jogando no Morumbis, o time do São Paulo tem tudo para passar adiante nessa Copa Sul-Americana de futebol.
Muito bem, você está falando de São Paulo aí, né? Tem aquela novela lá do zagueiro de São Paulo, Arboleda, né?
Arboleda.
A história aí de uma suposta dívida de 10 milhões envolvendo a ele. Ganhou espaço aí nos últimos dias e passou a circular junto a outros episódios, né, extracampo no São Paulo. Diante das repercussões do caso, Thiago Tecara, aí, presumido credor, se manifestou em vídeo nas redes sociais para esclarecer o tema e negar qualquer valor em aberto com o zagueiro, né? O influenciador mostrou-se aí surpreso com os rumores e em vídeo disse que não sabe de onde tirar essa ideia. Em seu relato aí, ele garantiu ter vendido aí no máximo 3 carros zero para o zagueiro, né? Com valores que não chegaram aí ao mencionado na suposta dívida, né? E também o agenciador do Arboleda falou que não existe nenhuma dívida. Foi uma decisão do jogador mesmo que resolveu sair, mas sair assim, né? Sem aviso, sem aviso prévio.
Teve uma discussão do Arboleda com um dos atuais diretores do São Paulo. E aí daí surgiu o descontentamento dele e ele literalmente abandonou o clube e bateu em retirada para o Equador. Então,
houve uns podcasts aí, pessoal tentando.
Mas a saída dele foi tão estranha, Café, que acabou gerando essa série de rumores, né?
Ele poderia ter dito assim: eu não estou querendo mais jogar, vamos anular o contrato, vamos ver o que a gente pode fazer. Não houve negociação nenhuma. Ele simplesmente sumiu e isso é uma falta de compromisso
com a
instituição, né?
Com o São Paulo.
E o respeito à instituição também. Então ele desrespeitou a instituição inteira, né? Só o torcedor não, é o clube de um modo geral, num clube inclusive que ele já era um dos ídolos depois de tantos anos aí jogando com a camisa do São Paulo. Então ele na verdade tomou uma atitude, a atitude não foi muito boa, sem dúvida nenhuma. Agora, Tony, há muitas conversações, alguns jogadores fazendo podcast sobre isso, mas que também não botam a mão na mesa na hora. Né? Porque quando você bota a mão na mesa, você diz: olha, aconteceu isso, isso, isso. Ninguém sabe direito o que aconteceu. Agora, muito estranho esse sumiço dele, né? E inclusive há conversa de que ele saiu corrido, inclusive para defender a própria vida. Então, o negócio é sério. O negócio é muito sério. Então, Por isso é que ele sumiu dessa forma.
Existem várias conversas na internet a respeito, né? Mas a gente não sabe até o momento qual é que tem veracidade. Zé Maria, mais três jogos, né? Hoje, né? Acontece mais três times brasileiros disputam aí a Sul-Americana hoje, né? A Conmebol Sul-Americana. O Santos joga daqui a pouco, logo mais às 19 horas, com o Deportivo Cuenca, né?
Cuenca.
Deportivo Cuenca. O Santos pode se dar bem nesse jogo?
Esse jogo é fora.
É fora.
É fora.
Uhum.
É, os clubes brasileiros, né, estão... É, vamos ter, por exemplo, Libertadores, tem o Mirassol, que acho que é o único jogo de clube brasileiro aqui.
Eu estou falando de Sul-Americana.
Né? Mas de Sul-Americana também. A maioria dos jogos também
são todos fora de casa, né?
Só do Botafogo.
É, que vai ser aqui
vai
no
ser
Brasil.
Vai ser aqui, que é amanhã, esse jogo, às 19 horas, contra o Caracas.
Uhum. Caracas.
Mas também tem o Atlético Mineiro, que enfrenta o Puerto Cabello, né? Logo mais às 23 horas. Hoje também o Grêmio, às 21h30, enfrenta o Torque.
Também fora de casa. Também. Porque você fala de uma maneira que dá a impressão que os clubes brasileiros são os mandantes.
É, porque,
né?
Zé Maria, quando você fala o clube primeiro, é o clube que está em casa.
Quando eu falo enfrenta, é porque o cara vai até lá, entendeu? Quando eu falo enfrenta, eles vão enfrentar, eles vão buscar uma vitória, né?
Mas são clubes, né, Zé? Que eu mesmo não conheço muito esses clubes aí da Copa Sul-Americana. E o Grêmio e o Atlético Mineiro são clubes tradicionais do Brasil, apesar de não estarem em um momento muito feliz. Né?
Bom, na rodada de ontem ninguém decepcionou.
Ninguém decepcionou, apesar dos empates, né?
Mas amanhã o Botafogo recebe em casa o Caracas, na Sul-Americana, e o Bragantino, né, enfrenta o Carabobo, que de bobo não tem nada.
Não, é jogo fácil.
Exatamente. Aí fechando aí essa primeira rodada aí da fase de grupo da Sul-Americana. Sul-Americana. Agora vamos falar, né, de Libertadores da América. Libertadores da América, hoje, logo mais às 21h30, né, o Mirassol recebe, né, o Lanús. Fred Menezes, às 19 horas.
Jogo difícil, né? Agora o Mirassol não vive aquele momento do ano passado, mudou muita coisa, né? O Lanús é uma equipe cascuda, né? Sabe jogar aí a Libertadores, é experiente, e vai pegar o Mirassol no momento mais frágil, né, que ele se encontra nos últimos tempos, né, principalmente vindo da temporada do ano passado, que ele deu show. Se tivesse com a mesma equipe nesse momento, aí sim a gente teria aí chance de ver um grande jogo, com possibilidades aí do Mirassol sair com uma grande vitória. Claro, futebol, a gente sabe, tudo pode acontecer. Jogo dentro de casa também, né? Tem que se deslocar. A equipe do Lanús vai ter que se deslocar de lá para cá, dentro do interior de São Paulo aí. Então, eu não sei aonde vai ser esse jogo, que local, se é na capital mesmo, se vai ser lá no interior. Isso tudo complica muito, chega cansado e tal. Mas o Lanús é muito
cascudo. Vai descer num aeroporto muito próximo.
Próximo, né, Zé?
Muito próximo lá de Mirassol, entendeu? E a dificuldade não existe, essa tanta, logística tanta não. A dificuldade maior é o Mirassol superar esse momento ruim, sim, enfrentando uma equipe cascuda nesta competição.
Perfeitamente.
Vamos lá, 6h21.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Vamos agora chamar o Júlio César, né? Júlio César com as informações, né, do Campeonato Baiano. Júlio, boa noite mais uma vez.
De volta aqui no Gabriel Esportiva, como a gente prometeu, vamos falar agora do Campeonato Baiano Série B 2026. Já tem os clubes participantes definidos. Nós vamos ter aí 10 clubes na participação da edição 2026. São eles: Leônico, Barreiras, Camaçari, Vitória da Conquista, Feira Futebol Clube, o mais novo time do futebol baiano e de Feira de Santana, Vamos ter também o Touro do Sertão, o Fluminense de Feira, o Grapiúna. Olha o Grapiúna aí, meu irmão. É, não é brincadeira não, viu? O Jacobina, né, o Jegue da Chapada, o Redenção, ainda está vivo, viu, Zé Maria? O time do Redenção. E o SSA, que é da capital. Esse também é um time guerreiro aí do futebol baiano. Pois é, 10 equipes na disputa aí pelo título da Série B do Campeonato Baiano. E 2 equipes, né, subirão para a Série A do ano de 2027. Lembrando que o Campeonato Baiano da Série B, ele tem início no mês de maio, dia 3 de maio, né, será dada a largada da primeira rodada. E nessa primeira rodada, vamos ter aí 5 jogos. Leônico e SSA, Feira Futebol Clube e Vitória da Conquista, Jacobina recebe aí o Grapiúna, o Barreiras vai estrear enfrentando dentro de casa o Camaçari e o Fluminense de Feira, o Touro do Sertão, vai estrear no Joia da Princesa, recebendo aí o Redenção de Salvador. Portanto, esses são os primeiros jogos do Campeonato Baiano Série B, temporada 2026. Só lembrando mais uma vez que o campeonato começa dia 3 de maio, né, e finaliza no dia 2 de agosto com a grande final. E aí eu pergunto aos companheiros, né, Zé Maria, Fredão e o próprio Tony Café, né, é lógico que a gente está cedo para apontar o campeão, mas existe times aqui entre os 10 que se destacam como favorito a conquistar uma das duas vagas, né? São duas vagas que dá acesso aí à primeira divisão. Eu poderia dizer que o Barreiras é um time que é forte candidato a uma dessas duas vagas. Poderia dizer também que o Feira Futebol Clube, né, pela estrutura que está vindo aí para disputar essa primeira edição, né, da Série B, e o Fluminense de Feira, que há 2 anos vem batendo na trave, e a gente já conhece a estrutura da Core 3, né? Então eu poderia apontar assim de início esses 3 times como favoritos para conquistar 2 vagas para subir a primeira divisão do ano de 2027 do futebol da Bahia. Eu quero saber a opinião dos companheiros aqui da mesa. Daqui a pouquinho, Tony, a gente volta para poder falar do time do Feira Futebol Clube. Fizemos um levantamento aí, né, nos nomes dos jogadores que vão estar defendendo as cores do time do Feira, e já a gente traz aqui no Gabriela Esportiva, Tony Café.
Bom, para responder a pergunta do Júlio, né, eu não tenho dificuldade nenhuma em responder isso, mesmo porque na minha cabeça, Café, eu acredito muito em time que tem alma, né? Quem não tem alma, aí você, qual é o time que não tem alma? Time que não tem torcida, entendeu? Então, por exemplo, acho que o Fluminense e o Barreiras forte são equipes populares, com força popular, com torcida, para mim são as equipes mais favoritas. O Bahia de Feira, que é o novo, esse é o Bahia Tênis Clube, é uma confusão danada, porque já existe o Bahia de Feira, né? É um novo Bahia, agora em Feira de Santana, nas cores verdes. Esse Bahia Tênis, vamos usar assim a expressão para definir ele, é uma equipe de empresários, não tem torcida, entendeu? Absolutamente. É da mesma forma o Redenção. O Redenção sempre participou da história do Campeonato Baiano como uma equipe, entendeu? Apenas figurante da competição, entendeu? Não tem expressão nenhuma, não tem densidade, não tem torcedor, não tem atletas, entendeu? São equipes que são dirigidas nesse momento por empresários, e esses empresários colocam esses meninos com pouca idade, Fred, tentando colocar na vitrine do futebol profissional. Esse é o sentido dessas equipes voltarem a disputar. Salvador Futebol Clube, Redenção e Companhia, são equipes figurantes Leônico, do Baianinho, né? Leônico, são equipes figurantes do Baianinho.
Galícia.
Mas no meu entendimento, nesta competição da segunda divisão desse ano, Fluminense de Feira e Barreiras são os dois favoritos para chegar na final em agosto da Série B.
Eu não conheço muito das equipes aí do futebol e do interior, mas o Fluminense de Feira já vem brigando aí para subir no campeonato. Tem uma oportunidade que ele tem agora, depois desses últimos dois anos, ele bater na trave com investimento, né, Zé? Com investimento, com torcida. Então, um clube grande, né, que já venceu aí os grandes do campeão do Fortes Futebol, do futebol baiano. Então, tem tudo para subir nesse ano, não tenho dúvida nenhuma que é o momento ideal agora, mais tarde até, né, do que deveria. E assim a gente espera também ver um campeonato aí que essas equipes que subam façam valer aí sua força e melhore o futebol baiano da primeira divisão.
O grande lance que eu vejo no campeonato baiano é que está faltando competidores para enfrentar a Bahia e Vitória. Né? O campeonato se tornou aquela mesmice, aquela coisa que repetitiva de todo ano. E isso desagrada o torcedor. Na minha humilde opinião, isso desagrada o torcedor. E o reflexo disso é você ver estádio com 30 pagantes, 50 pagantes.
Pronto,
entendeu?
Café. Os números não mentem. Você está corretíssimo. É esse ano, a Juazeirense ficou entre os quatro primeiros do futebol da Série A.
Uhum.
Fez a estreia no domingo passado, no Campeonato Brasileiro da Série D. Sabe quantos pagantes compraram ingresso no estádio Adalto Moraes em Juazeiro?
Veja aí.
178 torcedores pagaram
não
ingresso.
Não paga o então, trio de arbitragem.
Gente, o campeonato da Série A também tem equipes que não têm
expressão
nenhuma. A realidade é essa. O nosso futebol está nivelado por baixo.
Muito.
E a Série B, entendeu? É um exemplo disso.
Pior. Então isso desagrada o torcedor, né? Você vai sair de sua casa para você ir em um estádio com um péssimo estado de conservação, entendeu? Arriscado acontecer um acidente. Você vai sair de casa para ver um time que joga mal pra caramba, ou ver um Bahia engolir um time do interior, né? É o resultado que já está escrito, então ninguém quer ver isso.
Não, isso aí perdeu a graça, na verdade, porque os dois grandes é quem vão fazer a final.
Exatamente.
E vai ser campeão.
Como acontece sempre.
E mais uma vez será um campeonato centralizado no eixo Salvador, Feira de Santana. Porque não há estádios, entendeu?
Exatamente.
Então, Barreiras conseguiu agora aprovar o estádio de Barreiras, entendeu? Com os laudos técnicos. Bom, a televisão vai mostrar a realidade desse estádio de Barreiras.
Mas
né? O Lomanto Júnior em Conquista sempre foi uma praça regular, entendeu? Deve ser palco dos jogos do Conquista, do Vitória da Conquista, que disputa também a Série B. Mas a gente não tem como se enganar nesse baianinho que vem aí.
Sim.
É um baianinho que a gente percebe que Barreiras, que é o novo figurante.
Uhum.
E o Fluminense, que é um dos clubes mais tradicionais do futebol da Bahia, né? São os dois favoritos.
Quantas vezes o Fluminense foi campeão baiano?
Bicampeão baiano.
Bicampeão baiano.
Dos anos 60.
Ah.
E o bicampeão baiano dos dias atuais, dos anos atuais, é o Atlético de Alagoinhas, que agora também, ano que vem, vai disputar o baianinho da Série B.
Veja bem, mas a grande culpa de quem é? A grande culpa é da Federação Baiana de Futebol. Você está entendendo? A Federação do Baiano de Futebol investe quanto no futebol baiano? Você tá... Qual é a premiação do campeão e do vice e do terceiro colocado do futebol baiano? Arrecada, mas não distribui. E o que é que acontece? Um futebol pífio, um futebol que ninguém quer ver.
Esse ano, Café,
não existe competitividade no futebol da Bahia.
Esse
é Bahia
ano,
Vitória e acabou.
Esse ano, vou citar um exemplo para você aí. Aquilo que a gente pode comprovar. Esse ano, na fase inicial, teve um Bavi. Né? Eu não me lembro agora se o jogo foi na Fonte Nova ou foi no Barradão. Esse Bavi, o campeonato baiano da primeira divisão deste ano, não teve VAR em jogo nenhum na fase na fase eliminatória. Veja, na primeira fase. Só teve no Bavi.
Veja a importância.
Só teve VAR no Bavi. No
Tô
Bavi.
Nem aí,
então são time. Dois pesos, duas medidas.
É isso que a gente acabou de falar. Ah, então a gente segue aqui, tá bom? Agora vamos falar. A gente já falou do futebol da Bahia, colocou o Júlio aí, o Júlio chegou com as novidades, daqui a pouco ele volta, né? Agora vamos falar da continuidade à questão aí da Libertadores. 6h32.
Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, o Palmeiras vai até a Colômbia, né? É, jogar com o Júnior. Esse jogo aí tá no papo do Palmeiras, né, Zé?
Jogo é difícil,
é,
né? Esse jogo, esse Júnior é uma equipe colombiana que tem uma intensidade muito forte. Mas o Palmeiras tem mais elenco, entendeu? Pode sim trazer um resultado positivo. É um time muito cascudo. E é a equipe brasileira que, nesse momento, né, tem o seu melhor momento no futebol profissional. Acho que o Palmeiras hoje faz uma estreia com resultado muito positivo diante do Júnior, viu, Café?
Muito bem. Café, só para você ter uma ideia, o Barranquilla, o Júnior Barranquilla, já trocou de nome aí umas três vezes, mas é um clube... foi fundado 7 de agosto de 1924, tem mais de 100 anos. E é um clube que já sagrou-se campeão do Campeonato Colombiano em 10 ocasiões. Então é um clube cascudo também, jogando dentro de casa. É, sempre o Palmeiras vai correr risco. Mas o Palmeiras, hoje a gente nota que os clubes brasileiros de ponta têm uma superioridade aí, um pouco maior, né? Claro, né? Do que alguns pequenos clubes aí sul-americanos que estão disputando, inclusive, não só a Copa Sul-Americana, como a própria Libertadores.
6h34.
Gabriela Esportiva.
6h34, Fredão, o Flamengo também viaja para disputar aí essa partida com o Cusco, logo mais às 21h30.
É, o Cusco é uma equipe peruana, né? Está no grupo A junto com o Flamengo, com Estudiantes e Independiente. Então é talvez a equipe mais fragilizada desse grupo. Então o Flamengo precisa ter um bom resultado aí, porque vai pegar pela frente aí duas grandes equipes, né? O grupo não ficou muito fácil, não. Agora, o Flamengo...
Como é o nome do adversário?
Cusco.
Cusco. É, o time peruano.
De Cusco.
Você sabe qual vai ser a grande dificuldade do Flamengo hoje?
Sim, altura.
A altitude.
Altitude.
Pode ter certeza disso. O Flamengo também deve trazer um belo resultado esta noite, não tenho dúvida nenhuma.
É. Flamengo vence.
Essa equipe já trocou de nome também. Ano passado, em 2019... ele era conhecido como Real Garcilasso. É um dos clubes jovens do país. Quer dizer, o Flamengo hoje é uma das maiores forças aí das Américas, né? É um clube de primeira linha.
O Flamengo é mais atração no jogo de hoje, entendeu? Para o torcedor peruano do que o próprio... Como é o nome do time? Repete o nome do time.
Cusco.
Cuscos.
Vamos lá. O Corinthians, né? O Corinthians amanhã enfrenta o Platense.
Platense aí.
Zé Maria.
Não, o nome é de ponta, né?
Mas o Corinthians é, né? É Libertadores?
É Libertadores. Amanhã às 21 horas.
E faz a estreia do Fernando Diniz, né? Na área técnica, né?
Já é um jogo internacional.
Treinando lá o Bando de Loucos.
Platense,
rapaz.
É isso aí.
É. A situação do Corinthians não é boa, não, viu? O Corinthians registrou aí, de janeiro a novembro do ano passado, uma receita de 665 milhões 389 mil em receita líquida, né? E teve aí umas despesas de 715,245.
Ele sempre gasta mais do que arrecada, né?
A situação do Corinthians é delicada.
O Flamengo, o Corinthians é um time diferente.
O Corinthians deve poupar alguns jogadores, mas o Corinthians vem de 9 partidas sem vitória.
Eu acho que o Corinthians não tem bons contadores, não, viu? Porque sempre gastou mais do que a sua receita.
Não, é gestores, né? Nem gestores. Contador, gestores.
Não, aí não é contador, não. O contador só faz a conta.
Equipe argentina, não tem equipe boba. Então, jogo fácil, não. E Diniz, se Diniz não, logo logo não começar a dar algum retorno positivo ao Corinthians,
o Leonardo
ele
Jardim,
não chega no início da Copa do Mundo também, não.
O Leonardo Jardim tem 5 desfalques confirmados aí e vai promover mudanças no time do Flamengo para a estreia de hoje, né? O rubro-negro, atual campeão da competição, enfrenta o Cusco logo mais às 21h30 lá no Inca Garcilaso de la Vega, no Peru, né? A altitude de
3.350
metros de altitude. O treinador não poderá contar com o Jorginho, que sentiu um problema muscular na panturrilha esquerda na vitória sobre o Santos por 3-1, né, no final de semana. Os outros desfalques são Pulgar, lesão no ombro direito, Everton Cebolinha, fratura na costela, Alexandro, lesão muscular na coxa direita, e Saúl, recuperação de cirurgia aí do calcanhar esquerdo.
Pois é, mas tem um banco, entendeu? De melhor qualidade. Nenhum desses jogadores aí vai fazer falta.
Uhum.
Entendeu? O forte do Flamengo, o Flamengo tem. O sistema de meio campo do Flamengo, a gente não consegue ver igual em time nenhum aqui no futebol brasileiro. É recheado de jogadores acima da média. Né? Então ele vai perder... o Jorginho, entendeu? Mas não vai, ter o De La Cruz, entendeu? Ele pode colocar o De La Cruz, ele tem uma série de jogadores, e quando mexe nesse banco do Flamengo, eu acho que o rendimento do Flamengo ainda cresce. Tanto que o Flamengo foi muito superior ao Santos após as modificações do time que o Jardim iniciou o duelo. Acho que o Flamengo hoje não vai ter dificuldade, não.
Muito bem, Zé Maria, Fred Menezes, Júlio César, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, aos 45 anos, 6 meses e 7 dias, o goleiro Fábio se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida de Libertadores. O ídolo do Fluminense quebrou nesta terça-feira um recorde que durava mais de 30 anos ao entrar em campo contra o La Guaira, na Venezuela, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores. José.
O Fábio é uma figura, né, que surpreende, né? Há muito tempo a gente não vê um goleiro com a elasticidade do Fábio, né?
Agilidade
dele, o talento dele, 45
profissionalismo,
anos,
né?
Ele,
né,
não
também,
sente,
né,
o chegar da idade, né? E continua sendo um dos destaques do time do Fluminense. O Fluminense, aliás, fez uma estreia na Venezuela, teve até melhor qualidade no jogo de ontem. Mas não conseguiu transformar em gols, né?
Exatamente.
Foi um empate fora de casa, entendeu? Não é um resultado para ser desprezado, não. E sem dúvida nenhuma, gente, o Fábio já merecia até uma homenagem. Chegar como terceiro goleiro da seleção brasileira já seria uma homenagem
na Copa
pelo,
do Mundo.
Pelo que ele tem feito nessas últimas temporadas, né? Como no gol titular do time do Fluminense.
É, Zé, essa é uma proposta que a torcida vem fazendo, não só do Fluminense, mas do futebol brasileiro de um modo geral. Porque, é claro, esse terceiro goleiro é muito difícil de ser utilizado na Copa, né? Mas ele podia acrescentar muito com a sua experiência. Ele, na verdade, já deveria ter sido convocado em outros momentos, né? Podendo... defender aí a seleção brasileira numa Copa do Mundo ou não, mas que ele sempre teve num patamar mais alto dos goleiros brasileiros aí. Ele pegou um momento muito difícil aí com grandes goleiros no Brasil e para uma Copa do Mundo aí, um exemplo o goleiro do Palmeiras, né, que foi campeão em 2002.
O Everton. Não, o ex-goleiro,
ex-goleiro que foi o titular na Copa do Mundo que Ronaldinho, Rivaldo, foram os campeões, sim, né? E os reservas com Dida, com o próprio técnico do Bahia aí, o Rogério Ceni. Então, um momento assim que os goleiros brasileiros sobressaíram-se. Né? E
você está falando de Marcos?
Marcos também. Então, a Copa do Mundo, uma seleção brasileira recheada de grandes goleiros. Qualquer um que entrasse não teria problema nenhum, insegurança nenhuma. Coisa que a gente não viu acontecer, até porque em alguns momentos, nas Copas lá atrás, o Tony, 1970 inclusive, foram sempre levados goleiros para poder ganhar experiência e fazer parte da seleção numa Copa posterior. Isso aconteceu muito com Carlos Alberto Parreira e Zagallo nas convocações. Aquele goleiro do Flamengo mesmo foi para a Copa do Mundo antes, trabalhando ele para uma Copa do Mundo. Ele acabou vindo a falhar na Copa. Mas eu vi uma entrevista dele hoje, que foi técnico também, foi goleiro, deveria ter ido em 82.
Leão.
Vi uma entrevista dele hoje. É muito bacana também o que ele falou. Agora, Leão pega pesado demais. Ele é um cara meio...
Ele é rude.
É rude na forma de falar, né? Mas ele falou sobre Neymar, falou sobre o futebol brasileiro, o que está acontecendo, o que ele acha também, é a visão dele também, né? Mas, assim, eu acho que o Fábio merecia uma convocação. Agora, isso provavelmente não... Eu não acredito que
não
vai acontecer.
Rolar.
Não vai rolar, porque... É um jogador que seria um presente, né?
E a gente
Você falou do Júlio César do Flamengo.
A gente tem dois goleiros na seleção brasileira, o Alisson, né? O Ederson e o Bento, né? São três goleiros.
E um correndo por
fora. Se juntar esses três, eu não sei se a gente tem um goleiro.
Tem um. Esse
Muito
é
bem.
O problema.
Vamos falar com o Fredão aqui, Fredão, antes da gente colocar chamar o Júlio. O Vitória voltará a contar com o apoio de sua torcida, viu, Fred? Após uma sequência de 3 jogos fora de Salvador. Agora a equipe comandada por Jair Ventura terá 4 compromissos consecutivos no Barradão. Fator que costuma fortalecer aí o rubro-negro da Bahia. A série de partidas em casa começa nesta quarta-feira, dia 8, às 19 horas, quando o rubro-negro enfrenta o Juazeirense pela Copa do Nordeste, né? Em seguida, no sábado, dia 11, às 16h30, o desafio será contra o São Paulo em duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Na continuidade da agenda, o Vitória encara o Piauí no dia 15, às 21h30, novamente no Barradão, pela Copa do Nordeste. Fechando a sequência, o time baiano mede forças com o Corinthians no dia 18, às 20 horas, em partida da 12ª rodada do Brasileiro. É bom para ele, né?
Esses jogos aí, claro, que são jogos importantes daí do Campeonato Brasileiro da Série A, com o Corinthians aí, o último jogo. Esses jogos aí em casa é o que pode fortalecer aí o Vitória, porque é uma equipe irregular, né? Já vem assim desde essas duas últimas temporadas aí. Mas o Vitória fez alguns bons resultados agora no início, não começou tão mal, né? Mas você, quando perde uma empata dentro de casa e perde um jogo fora de casa, ou dentro de casa, ou fora de casa também, você acaba sendo pressionado, né? E o Vitória começa a ser pressionado, chegou na décima posição, hoje está mais abaixo aí, beirando aí as portas da zona de rebaixamento, que é um momento muito difícil para qualquer equipe, porque a pressão começa a subir muito e os resultados precisam ser alcançados, né, imediatamente, para poder ter tranquilidade de trabalho, né? A comissão técnica trabalhar tranquilamente, porque isso acaba acarretando muitos problemas aí, e o Vitória tá com problemas aí agora nesse momento de contusões com jogadores importantes. Isso não é bom, mas o Vitória sempre foi forte dentro de casa. Jogar aqui na Bahia é sempre positivo, tanto para o Bahia quanto para o Vitória, e a gente espera que o Vitória tenha bons resultados aí com esses jogos, que são jogos difíceis. Claro, o campeonato do Nordeste não é tão importante assim, né? Mas qualquer vitória que ele alcance, tanto que ele sofreu aí no primeiro jogo, acabou sendo derrotado, né? Mas a vitória que ele alcance, ele fortalece emocionalmente para poder vencer os jogos muito importantes aí da Série A.
Muito bem, Fred Menezes, 6h55.
Gabriela Esportiva.
Maria, quartas de final. Quarta de final da Liga dos Campeões, né, da Europa. O Barcelona recebeu o Real Madrid e o Madrid venceu o Barcelona por 2-0, Zé Maria.
Pois é. Ultimamente o Real sempre tem superado, né, os duelos contra o time do Barcelona. Acho que, no meu entendimento, o elenco do Real é um pouquinho mais qualificado do que o elenco do Barcelona. Resultado absolutamente normal, viu, Café?
Muito bem. O Fredão, o Liverpool, né, visitou o PSG lá na França, mas não aguentou o porradão, não. O PSG venceu o Liverpool da Inglaterra por 2-0, Fred.
Mas são jogos aí, Tony, de igual para igual, né? É jogo, qualquer resultado pode acontecer. Claro que hoje, nesse momento, o PSG vive uma fase, né, depois do campeonato Inter-Clubes, foi muito bem, aí, e acaba levando vantagens, algumas vantagens. Eu acabei assistindo os melhores momentos hoje, Tony, do Real Madrid e do Bayern. E o que me... o Bayern acabou vencendo a partida, né? Mas eu perdendo de 2-0, o Vini Júnior fica cara a cara com o goleiro. Ele, em velocidade, ele faz uma tentativa de botar a bola para o lado direito, ao invés de passar pelo goleiro. O goleiro fora da área, assim, quase na boca da área. Ele só era limpar o goleiro, dar um drible. Aí eu me lembrei, na mesma hora, de Ronaldinho, de Romário, que jogava a bola, fazia quim para o lado, o goleiro saía um pouquinho, ele jogava para o outro lado. Ronaldinho cansava de passar a bola, os pés, né, por cima. Os pés por cima da bola.
O próprio Pelé era especialista nisso.
O cara perde um gol cara a cara com o goleiro. Nós vamos sofrer.
Pelé, na Copa do Pelé mundo, né? Fez maestria em 70 nesse corta-luz.
Corta-luz. Ele deixa passar e vai buscar a bola contra o Uruguai.
6:57.
Gabriela Esportiva.
Show de bola. 6:57, Copa do Nordeste. Zé Maria, ontem tivemos o ABC visitando o América do Rio Grande do Norte, vencendo a partida por 3-0, José.
Muito favorito também. O ABC tem um momento muito melhor do que o co-irmão América lá no futebol de Natal, e um resultado absolutamente normal.
Muito bem, Fred Menezes, também na Copa do Nordeste, o Ferroviário recebeu o Jacuipense e venceu o jogo por 1-0.
A gente fica torcendo aqui para os clubes brasileiros, né? Baianos. Mas a gente sabe a dificuldade que essas equipes passaram aqui no Campeonato Baiano, quando pegavam equipes mais fortes aí, como Bahia e Vitória. Então, o Ferroviário é uma equipe, é o Ferroviário daqui, nordestino, né?
Ceará. Terceira força, está brigando aí para ser a terceira força do futebol cearense.
E o futebol cearense, apesar de, nesse momento, ter perdido aí a Fortaleza e Ceará, que acabaram saindo da Série A, né, Zé? Mas vinham num crescimento nesses últimos anos aí e acaba levando outras equipes. Mas aqui na Bahia a gente sabe que a diferença de patamar do Bahia e Vitória para o restante das equipes é muito grande. E quando você muda a equipe toda, ainda complica mais ainda, coisa que o Mirassol está sofrendo, depois de ter alterado, vendido algumas peças aí, não conseguiu ainda repô-las, né? E aí acaba tendo muitos problemas aí nesse ano, que é um ano complicado, porque vai jogar a competição também muito importante, que é a Libertadores, com a equipe que não chega ao mesmo patamar que eles estiveram no ano passado, né?
Atuando. Muito bem, Fredão, 6:59. Ainda hoje, na fase de grupos, né? Terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Souza recebe o Botafogo da Paraíba às 19 horas. Também às 19 horas, o Vitória da Bahia recebe o Juazeirense. Às 19h30, Imperatriz recebe o Maranhão. Fluminense recebe o Piauí, né? Às 19h30, Sport Recife, logo mais às 21h30, recebe o Retrô, e o Ceará recebe o Fortaleza às 21h30. 7 horas, vamos ouvir o Júlio César.
Gabriela Esportiva.
Volto aqui no Gabriel Esportiva para falar do Feira Futebol Clube. o time que tem aí o Jacaré como seu mascote no futebol de Feira de Santana. O Feira Futebol Clube, que vai vestir a camisa verde, as cores aí do Feira, viu? Uma camisa verde com os detalhes dourados, é isso aí. O Feira Futebol Clube, que vai mandar seus jogos na Arena Cajueiro, que inclusive passou por uma reformulação, está toda pintadinha de verde, hein? É isso aí. É a casa do Feira Futebol Clube, novo time do futebol baiano e do futebol de Feira de Santana. Vamos trazer para vocês aqui o elenco do Feira de Santana. Começando pelo técnico, é o Edson Fabiano, ele que dirigiu o time do Galícia na primeira divisão desse ano. Edson Fabiano, é isso aí, viu? Aí temos aqui, ó, Thiago Galhardo, atacante, jogador famoso, né, já vestiu até a camisa da seleção brasileira. Temos aqui o Alvinho, ponta, Sidão, goleiro, passou pelo São Paulo, Vasco, Botafogo. Temos o Jax, ex-Colo-Colo e Barcelona, zagueiro. O William, zagueiro. Marcelinho, lateral direito, ex-Colo-Colo. Temos também aqui o jogador Elivelton, zagueiro. Guilherme Bastos. O Leandro Ferreira, meia. O Rafael Pim, esse é goleiro. Temos também o Janilson, goleiro. Fabrício Neguinho, ponta. Grafite, meia. MV Santos, lateral, Eric, atacante, Guilherme Santos, lateral esquerdo, Dodô, atacante, temos também o Vitinho, zagueiro, Rogerinho, atacante, temos o... também aqui o Vitor Ramos, quem não conhece o Vitor Ramos, apelidado de Tufão, ex-zagueiro do Vitória, Palmeiras, Chapecoense, o Ronan, Atlético de Alagoinhas, Vitória, atacante. O Alex Kazumba, esse é o jogador aí, meu irmão, que é patrimônio histórico do futebol da Bahia. O Alex Kazumba, lateral esquerdo. Temos também o Gilberto Jesus, meia. O Marcelo Alves, zagueiro. Temos aqui o Alan. O Alan Hilbert. Também está na lista o Jonathan, zagueiro. Temos o Flávio, esse é volante, né? O Jardel Viana e temos também o Júnior Goiaba, esse é ponta. Portanto, esses são os jogadores que vão defender o time do Feira Futebol Clube, além do Eduardo, que também é zagueiro. Então tá aí Feira Futebol Clube, que já iniciou seus trabalhos há muito tempo na Arena Cajueiro, na cidade de Feira de Santana. Essa Arena Cajueiro é o estádio do Bahia de Feira de Santana. A diretoria do Feira Futebol Clube entrou aí, né, em conversação com a diretoria do Bahia de Feira, fizeram um acordo e o Jodilton Souza e o seu filho Thiago acabaram passando o estádio para a direção do Feira Futebol Clube, que vai administrar de hoje em diante a Arena Cajueira. Tanto que o estádio foi todo pintado, passou por alguns retoques, onde o Feira Futebol Clube vai mandar os seus jogos no Campeonato Baiano Série B 2026. Pois é, Zé Maria, esse é o elenco aí do Feira Futebol Clube, mais novo time do futebol da Bahia. E do futebol de Feira de Santana. Te pergunto, Zé, com a experiência que você tem no futebol da Bahia, será que esse time da Liga? Responde aí que eu volto já já aqui no Gabriel Esportiva.
Eu acho que não. Olha bem, tá trazendo Galhardo, jogador que... jogador de nível, até de seleção brasileira, né? De um futebol top de linha. Mas ele vai disputar um baianinho da Série B. Ele vai botar a perninha dele para dividir bola, entendeu? Jogando em gramados muito
Galhardo,
ruins.
Jogar no Grêmio?
Thiago Galhardo, ele mesmo.
Grande jogador.
Vai disputar esse ano pelo Bahia de Feira, o novo time, né? De Feira de Santana, o Campeonato Baiano da Série B. Entendeu? Eu, sinceramente, Acho que a diretoria desse novo clube baiano está jogando para valorizar, é de uma casa de apostas, entendeu, Fred? Sim, sim. Então quer valorizar seu produto. Mas esse, nem todo mundo da Série A consegue disputar uma competição de Série B, gente. A Série B é muito diferente. Para mim, né? Os dois clubes que vão realmente brigar pelas duas vagas, eu repito aqui, é o Fluminense de Feira e o Barreiras, é lá do oeste da Bahia.
Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, obrigado, viu, pelo Real, até amanhã.
Muito bem, boa noite a você, Fred Menezes.
Bom, boa noite, Tony, boa noite, Zé, boa noite, Júlio, boa noite, ouvintes. Hoje eu queria mandar um abraço aqui para a família Tavares, né, com a perda de João Abud Tavares, o chefe da família, o pai aí de muitos, de alguns amigos meus, né, de João, de Marcelo, de Ricardo, das meninas Vanessa, de essa turma toda aí que faz parte da minha infância, adolescência, e com muita tristeza recebi essa informação, que seu João já estava meio adoentado há uns dias e não resistiu. E então, assim, eu mando aqui esse abraço e que Deus conforte a toda a família, né? E que ele vai estar com certeza nos braços do pai. E assim eu vou me despedindo hoje aqui do Gabriel Esportiva.
Mandaram um zap pra gente aqui, Zé e Fred, falando o seguinte: boa noite, Tony, Zé, Fred, Zé Maria, a bancada aí é o como é que se diz? Vocês têm total razão. Em relação ao futebol baiano, nunca vai pra frente, só prejuízo, e o torcedor tá cansado disso, né?
É isso mesmo.
É isso que a gente tá ouvindo aqui sempre, né?
Investir no sul da Bahia, aqui em Ilhéus, onde tem torcida, Ilhéus, Itabuna, Jequié, própria Conquista, do que nesses clubes aí, Juazeirense, próprio Barreira, lá longe pra cacete. Eles, em vez de ajudar e investir nisso, porque a Federação Baiana, porque aqui eles sabem, rapaz, que o povo gosta de futebol, o povo vai pro campo. Mas investir em Juazeirense politicamente, tem um deputado lá que é dono do clube, né? Então fica usando isso politicamente, é péssimo para. Eu acho que desgasta até o próprio campeonato, você tem que fazer viagens muito cansativas para lá, para Barreiras também, para Juazeiro. Chega lá jogando cansado, quer dizer, o nível baixa.
E sem retorno. Porque vai. Quantos pagantes tem lá? 100? 200?
Não, isso não tem retorno nenhum, pô.
É muito difícil.
Coisa que não tem sentido nenhum, velho. Mas.
78, boa noite, Júlio César.
De volta, meu caro Tony Café, para encerrar minha participação aqui no Gabriel Esportiva. Só lembrando que no próximo domingo o Barcelona estará realizando uma avaliação para recrutar aí jogadoras para o futebol feminino do clube. É isso mesmo, hein? Domingo, dia 12, a partir das 8 horas, essa avaliação vai até 1 da tarde, né? O Barcelona estará avaliando garotas da cidade de Ilhéus e região para já formar o seu time para a disputa do Campeonato Baiano de Futebol Feminino 2026, né? Então, vocês mulheres, vocês meninas que têm o sonho de jogar futebol, que têm o sonho de um dia jogar uma competição oficial da Federação Baiana de Futebol, o momento é esse, a hora é essa. Compareça domingo, a partir das 8 horas, no estádio Maria Pessoa. Leve sua chuteira, seu meão, seu short, seu material esportivo, para você passar pela avaliação. E, de repente, se você for aprovado, você vai ter a oportunidade de vestir a camisa do Barcelona e disputar uma competição oficial organizada pela Federação Baiana de Futebol. Tá certo? Então, essa chamada vale para Ilhéus e região. Quem tiver disponibilidade de vir de outras cidades, pode vir, que será avaliada pela equipe técnica do time do Barcelona. Com essa, eu vou tirando meu time de campo, né? Abraçando aí meus amigos torcedores do Botafogo, Carlos Augusto, meu amigo Valdemir do Caixão, meu amigo Lilo, amigo do Fredão, né? abraçando meu amigo Tadeu, que é torcedor do Botafogo, irmão do Alan, ex-presidente do Sinditax. Alan é flamenguista, o irmão já é botafoguense, o pai de Alan, o Jaquinho, é botafoguense, e o tio Jair Nascimento é torcedor do Fluminense. Olha só que salada de fruta essa aí, viu, Tony? Com essa, eu estou tirando meu time de campo, agradecendo a Deus, desejando uma boa noite a todos. E até amanhã aqui no Gabriela Esportiva.
Valeu, Júlio César. Abraço para você também. Boa noite a você de casa, o pessoal do trabalho. Gabriela Esportiva volta amanhã no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéu.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.